perigosamente a nascer bebés em ambulâncias porque os serviços foram encerrados. A vida dos que esperam por uma consulta e por cirurgia e dos milhares ainda sem médico de família, essa vida está pior. A vida para quem não aguenta os custos com medicamentos ou tratamentos, para quem tem que recorrer ao crédito para responder a um problema de saúde, a vida dessa gente toda está cada vez mais difícil. A vida está pior para todos aqueles para quem sobra sempre a fatura da guerra, dessa guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, que PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal apoiam desde a primeira hora e para a qual arrastaram Portugal, a quem e à qual lealmente escancararam as lajes, transformando-a numa base de trânsito de drones assassinos para uma guerra criminosa. PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, apoiantes da guerra, são por isso também responsáveis pelo aumento brutal e acelerado do custo de vida na habitação, nos alimentos, na energia, no gás e nos combustíveis. Um litro de gás óleo custa hoje em Portugal mais 50 cêntimos. Um aumento brutal e, como sempre, foi muito rápido. E vamos ver agora, perante estes anúncios de cessar fogo, vamos ver agora o que é que vai acontecer com a descida desses mesmos valores, com a rapidez da descida desses custos. Mas para já o que se vive é um aumento que a imensa maioria dos trabalhadores, dos agricultores, dos empresários e do povo em geral sente, de que maneira, enquanto há quem ganhe milhões com as margens especulativas, essas margens que o Governo, mas também a Iniciativa Liberal e o Chega, nunca, nunca, nunca querem tocar. E bem podem vir agora todos tentar sacudir a água do capote, aliás, como se viu no debate anterior, mas não se livram das vossas opções e responsabilidades e serão julgados por todos aqueles para quem sobra sempre a fatura das vossas decisões. Tivessem a coragem de não envolver Portugal e a coragem de condenar a guerra. Tivessem a coragem de afirmar Portugal como um país soberano e empenhado na paz. Tivessem a coragem de enfrentar aqueles que continuam a ganhar à custa da guerra. Tivessem a coragem de tomar medidas de contenção dos preços e a realidade hoje seria bem diferente para melhor. Falam, prometem e anunciam muito, mas no fundo o que estão a tratar é da vida e das negociatas dos grandes e dos poderosos, daqueles que julgam que têm Portugal nas mãos. Esses sim, os que vivem à custa dos recursos públicos, vivem à custa dos benefícios e isenções fiscais, dos subsídios e das benesses de um Estado que aparentemente contestam, mas do qual nunca, nunca prescindem, para essa dúzia de grupos económicos que encaixaram 10 mil milhões de euros só no ano passado, e para aqueles que giram à volta da sua órbita, de facto, para esses, o país está melhor, mas querem mais e querem sempre mais. Daí a determinação em querer impor um pacote laboral que carrega sobre quem trabalha e já hoje enfrenta as dificuldades do acesso a uma casa para viver. Querem um novo pacote laboral que mantém tudo de negativo que já hoje existe e quer alterar ainda para pior a atual legislação. Os trabalhadores e o povo e a juventude aguentam muito, mas não vão permitir tudo e não vão aceitar mais, ainda mais precariedade para além daquela que já vivem. Não vão aceitar ainda mais desregulação dos horários e da vida para além daquela que já hoje enfrentam. Não vão aceitar ainda mais ataques e mais roubo dos seus direitos e salários. Cresce na sociedade um sentimento de indignação e de injustiça, um sentimento de exigência de mudança, mas uma mudança no sentido da vida melhor, no sentido do progresso, dos direitos, da justiça social, da paz e de uma vida justa, uma exigência de mudança expressa com a luta, e é nesse rumo, e é por esse rumo que o PCP está empenhado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para já tem 3 pedidos de esclarecimento. Em conjunto ou em separado? Separado? 2-1. Vamos então começar. O primeiro, somente, se forem 4, passa a 2-2. O primeiro pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do Chega e até 2 minutos tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Há uma coisa que nós concordamos com o PCP, é a falta de respostas deste Governo a esta crise que nós estamos a passar neste momento. Aliás, tivemos hoje a maior queda do petróleo das últimas décadas, quando o Governo vai apresentar uma medida para combater o aumento do preço. Ou seja, quando o governo português vai, já os outros vêm. É isto que está a acontecer. E estamos de acordo. Mas também fiquei intrigado, senhor deputado, onde é que estava o PCP quando começou a guerra da Ucrânia? A guerra não, a invasão bárbara da Federação Rússia à Ucrânia. Onde é que estava o PCP? Onde é que estava o PCP nesse momento? Estava calado. Nós temos que contestar a guerra, temos que estar contra a guerra, mas não é só quando dá jeito, é sempre. Depois, senhor deputado, também fiquei muito curioso, falou das faltas de apoio às recentes catástrofes na região centro do país, nomeadamente às tempestades. E onde é que estava o PCP em medidas que agora iriam mitigar a situação que está a viver no centro do país? Por exemplo, a IC8, como é que o PCP votou as propostas do Chega para requalificar a IC8? Votou a favor e agora põe lá uns cartazes muito bonitos. Isso é fazer pouco das pessoas. Senhor deputado, falou dos lucros excessivos e acusou o Chega de não falar, eu não diria excessivos, os lucros inesperados. O Chega sempre se opôs e sempre apresentou medidas para reduzir esses lucros excessivos. Sempre teve, não pode estar a pôr tudo no mesmo saco. Não pode estar a pôr tudo no mesmo saco. Nós, efetivamente, vemos o que é bom ou o que é mau para as populações. Depois, outra questão que gostava de colocar. Estamos com um problema de habitação. Todos nós sabemos que o PCP é um dos partidos com património imobiliário. É outra vez, sim, senhor deputado. Com património imobiliário gigante. Porquê é que não põem esse património ao serviço da população? E para terminar, era uma pergunta que eu gostava de ver aqui respondida. É verdade que a vida dos portugueses está pior. O mesmo não podemos dizer da ex-deputada do PCP, Rita Rato, que foi nomeada de forma misteriosa para a Câmara de Lisboa. Obrigado.
Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE. Srs. Deputados, agora é a vez do Sr. Deputado Paulo Moacho. Por favor, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Raimundo, agradeço também ao PCP trazer aqui este tema e também a questão da resposta do Governo às intempéries. Porque, na verdade, quando nós falamos da escalada de preços, aquilo que nós temos visto é a total incapacidade do Governo, do PSD e do CDS, de anteciparem problemas, de conseguirem antever problemas e antecipar soluções. A política tem sido a política do logo se vê, quando o problema aparecer, logo apresentamos uma solução. Já toda a gente estava a falar dos problemas dos combustíveis, nós vamos aqui ao lado da Espanha, o litro da gasolina e do gasóleo custa menos 7 cêntimos, mas o Governo português não tomou medidas a tempo para essa matéria. Já toda a gente estava a falar sobre o efeito que esta guerra ia ter nos preços da habitação com a subida das taxas Euribor e o Governo ainda não estava a perceber o problema. E o mesmo podemos dizer dos fertilizantes, de todos os problemas que nós vamos continuar a sentir durante meses ou talvez anos. E este Governo, ao contrário daquilo que os outros fazem, vai tendo esta política do logo vamos apresentando medidas e vamos navegando à vista, enfim, nem sequer é navegar à vista, é estarmos completamente à deriva. E nós vemos exatamente o mesmo quando olhamos para a resposta do Governo à destruição das intempéries do início do ano. É uma resposta que vem sempre tarde e a más horas. O Sr. Ministro Castro Almeida já assumiu que das 30 mil candidaturas que o Governo recebeu, deram resposta a 3.200. E só fizeram pagamentos no valor de 4 milhões de euros, quando, por exemplo, as CCDRs do Centro de Lisboa e Valdez têm 250 milhões para dar resposta a estes problemas. Já para não falar da falta de transparência em todos estes apoios, porque efetivamente dar apoio às populações é muito mais do que ir aos locais, fazer um TikTok, pôr uma chuva falsa e fingir que estamos a ajudar as pessoas. É preciso concretizar e para isso também é preciso o Estado ter meios, porque os partidos que nos estão sempre a falar das gorduras do Estado e querem despedir funcionários públicos são exatamente os mesmos que depois também vêm apontar a falta de capacidade do Estado para dar resposta. Mas, Sr. Deputado, não concorda que isto também é reflexo de anos e anos, de décadas, em que se desinvestiu do Estado, em que o Estado perdeu capacidade e recursos humanos para dar...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo, do PCP, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Ribeiro, tenho muito gosto em responder às suas perguntas, só uma coisa que eu não tenho gosto nenhum, é lidar com desonestidade intelectual. E, portanto, com desonestidade intelectual, comigo não. Mas vou-lhe dizer... Onde é que eu estava? Onde é que estava o PCP quando o início da guerra da Ucrânia? Eu digo-lhe, desde 2014, se calhar o senhor deputado ainda não sabia onde é que era a Ucrânia, já este partido, e eu próprio, lutava pela paz na Ucrânia. Estava preocupado com a situação na Ucrânia. Nunca, ao contrário do seu partido e ao contrário do senhor deputado, nunca me aqui ouviu defender, nem na Ucrânia, nem no Irão, nem no Sudão, nem na Palestina, nem em lado nenhum, o caminho da guerra para resolver qual seja o problema do povo. Esta é a nossa diferença. Esta é a nossa diferença, senhor deputado. E a sua guerra não é a minha guerra, senhor deputado. Não me ouvirá aqui defender em momento nenhum apoio a qualquer uma das guerras. Não ouvirá aqui. Agora, há uma coisa que eu lhe digo. Pode disfarçar o que quiser, pode vir com desonestidade intelectual que quiser, não disfarça o seu apoio entusiasmado à guerra de agressão, cujo principal alvo é o povo do Irão. O principal alvo é o povo do Irão e essa é também sua responsabilidade. Desonestidade intelectual, não. Sou deputado, digo-lhe mais. Digo-lhe mais, porque isso é uma conversa recorrente. Eu uma vez tive a oportunidade de perguntar ao seu deputado André Ventura, que até hoje não me respondeu, mas eu perguntei-lhe, para ele me dizer quais eram os valores que eu dizia que o PCP não pagava impostos sobre os seus imóveis, não pagava IMI sobre os seus imóveis. Eu disse-lhe quanto é que eu pagava. Eu disse quanto é que o PCP pagava. E perguntei-lhe quanto é que o Chega pagava de impostos ao Estado. Estou à espera da resposta. Estou à espera da resposta. Mas queria lhe dizer, não é para encerrar esta conversa para sempre, porque quando há desonestidade as conversas não acabam, mas queria lhe dizer uma questão. Se o património do Estado, se o património de todos nós fosse gerido com o mesmo rigor, com a mesma transparência que é gerido o património dos membros do PCP, Portugal estava melhor, havia mais respostas para todos e para cada um. E com isto vou à pergunta do Sr. Deputado Paulo Moscas, que agradeço a pergunta. O Estado não falhou. O que falha é a política de desmantelamento dos serviços públicos, do Serviço Nacional de Saúde, do Serviço da Resposta do conjunto dos serviços públicos, inclusive dos apoios às infraestruturas, dos apoios às entidades regionais, dos apoios à floresta e à agricultura. Isto falhou. Tudo está a falhar. E vai ter que ter consequências agora e vai continuar a ter consequências no futuro. Também é contra isso que nós cá estamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, pede a palavra para que efeito.
Para a manipulação à mesa, para distribuir uma notícia, Sr. Presidente.
Distribuir uma notícia não é uma figura regimental. Para a interpelação
à mesa. Eu disse
para
a interpelação à mesa, para a distribuição de uma notícia. Aliás, antecipei-me logo para não haver dúvidas.
Eu queria apenas... O Sr. Deputado tem que fazer de conta que engana a mesa. E não, tem que dizer que se pede uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. É sobre isso.
Pronto.
É sobre isso, Sr. Deputado.
É como o Sr. Presidente quiser, se achar que é assim, será assim, uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Se não for assim, não lhe posso dar a palavra. Tem que dizer para o que quer, dentro do quadro regimental.
Sr. Presidente, é a segunda vez que vou dizer, se não já falar.
Agora não estou a ouvi-lo, peço desculpa. Alguém?
É uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Para a distribuição de uma notícia que diz, eu ouvi o Sr. Deputado Paulo Raimundo dizer que o PCP que o PCP geria bem o seu património. Eu queria distribuir uma notícia que diz que a sede do PCP em Portimão ruiu devido à chuva. Aí está a gerência do património do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a certeza, Sr. Deputado Pedro Pinto, Sr. Deputado Pedro Pinto, tenho a certeza que os trabalhos agora vão correr muito melhor por causa dessa sua interpelação à mesa. Bom, para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Paulo Raimundo, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado, o país precisa de tudo menos de dramatização. Nós precisamos é de respostas. Perante as intempéries, o que é que o Governo fez? Mobilizou imediatamente os meios do Estado, aprovou medidas excepcionais e lançou um pacote de apoio à reconstrução das populações afetadas. Se me disser que a burocracia entranhada no nosso país contribui para o atraso dos apoios, eu até concordo. Mas tenhamos consciência que precisamos de rigor. E mais, Sr. Deputado, sabe que nos apoios excepcionais para a calamidade, na isenção de pagamento de contribuições.